Olá, meu povo, eu sou João Vicente.
E eu sou o Condzilla.
Eu sou o Chico Bosco.
Pois é, e eu sou o Manuel Soares, galera. E esse é o Papo de Segunda. E começa agora o nosso Papo de Segunda, Papo de Segunda delicioso, na Semana do Orgulho LGBTQIAPN+, o Dia do Orgulho mesmo depois de amanhã, como você sabe, mas a gente celebra o dia, a semana, o mês, o ano, a vida que é importante. E celebra com ele, gente, nosso convidado que enche a comunidade LGBTQIAPN+, de orgulho. Eu tenho certeza disso, senhoras e senhores, com muito carinho, Thales Bretas.
Obrigado. Obrigado pelo
carinho. Eu também tenho muito orgulho desses três cidadãos que estão aqui do meu lado, cada um com seu brilho, João, Chico e Conde. Senhores, amores, amores, saudade de vocês. Tô ciente da surpresinha que vocês fizeram e quero dizer que terá volta a surpresinha do bolo do aniversário que me fizeram desabar aqui. Terá volta. Já estou acertando com a nossa diretora Bela. Em breve, vocês pagarão a conta por terem feito isso. E olha só, você que está em casa, a gente abre o nosso debate falando de redes de apoio que são fundamentais para a comunidade LGBTQIAPN+, e que são importantes para todos nós. Então, conta lá na hashtag Papo de Segunda no GNT quem é sua rede. E você, é rede de apoio de quem? É importante saber disso. Aproveita, já aciona, faz um carinho na sua rede, que é importante nessa hora. É, Thales, você, por exemplo, sempre teve o sonho de ser pai. E, obviamente, que se a pessoa quer ser pai, ela depende de uma rede de apoio para isso. É, quem foi a rede que te apoiou nesse projeto de construir uma família?
Bom, com certeza a gente precisa o tempo todo de apoio. Acho que quem é pai entende cada vez mais isso. E acho que antes da gente ser pai também, talvez a gente não entendesse tanto. E no momento que meus filhos nasceram, lá nos Estados Unidos, que eu não tinha toda a minha rede de apoio, né? A dona Deia, que é minha sogra, até foi com a gente no comecinho. Depois meus pais visitaram, mas eles intercalaram e eu tive dois, né? A gente teve dois. E a gente viu a importância de uma rede de apoio, de ter os parentes presentes, de ter gente próxima ajudando, porque é muito intenso. Eu acho que sempre foram, né, muito importantes nessa rede de apoio. Os avós, que são Deia, minha sogra, sim, Penha, que é casada com Júlio, que é pai de Paulo Gustavo. E os meus pais, que embora morem em Belo Horizonte, que é um pouquinho longe, estão sempre presentes quando podem, foram muito importantes nesse comecinho. E também profissionais que a gente confia e que eu tive o privilégio, claro, de contar com elas, porque eu também trabalho com foram essenciais assim, na minha vida, que são as babás que cuidam dos meus filhos com o maior amor e carinho, se revezam aí nesse cuidado comigo, me ajudam no dia a dia.
Quer mandar beijo para elas? Fique à vontade.
Muito, muito. Devem estar até me assistindo. Obrigado, porque a gente tem uma troca muito grande de carinho e elas cuidam do nosso bem maior, né? Assim, do meu maior sonho de vida. E eu quero cuidar delas também para sempre. Acho que é uma relação mútua de troca.
É isso que é fundamental nessa hora. Oxigena o coração, né, cara?
Que lindo, que delícia. Morro de saudade da minha irmã, que está na Austrália também, com meu sobrinho. Sinto uma falta de conviver mais e também de ser rede de apoio para ela, né? Que eu acho que ela precisa a beça, sozinha lá, com o marido, mas sem a gente por perto.
Sem pai, sem mãe, né?
Sem os avós, tanto da parte do marido quanto dela, né? Assim, meus pais trabalham ainda também, não podem.
Austrália é difícil até de fazer um FaceTime, né?
Dificílimo, eu não consigo falar com ela, tem que ser final de semana por causa do fuso. Quando eu acordo, ela dorme, quando ela acorda, eu tô dormindo. É bravo.
Uma coisa que eu tenho curiosidade é o seguinte, você continua próximo à família do Paulo, à dona Deia, a conexão continua ainda viva? E, sabe, obviamente, se você teve medo de, no meio de tudo que aconteceu, que esses laços se rompessem, porque existia esse risco também, né?
É claro, continuamos muito próximos, assim, a gente tem um esquema de rodízio nesse apoio, que cada dia uma avó busca na escola, nos diz que eu tô no consultório, porque às vezes é um horário que eu não posso buscar, eu sempre levo ele de manhã, vou pro meu consultório, e aí a gente faz uma escalinha, cada dia uma avó busca. E os meus pais não podem me ajudar nisso, porque estão em BH, assim, claro, quando eles trabalham. Mas Deia e Penha sempre me ajudam muito, a gente se manteve muito próximo. E, assim, eu acho que esses laços foram constituídos a partir do momento que a gente constituiu essa família, né? Na nossa lua de mel, a gente levou nossas duas famílias junto. Então, a gente abraçou muito esse conceito de família, que foi uma coisa que eu sempre sonhei para mim. E eu não tenho muito medo desse laço se perder, embora oscilações aconteçam, como em todas as famílias, né? Tem momentos de discussão, de discordância em algum momento. Mas eu sei que onde tem o amor, esse amor enraizado, o cuidado com o outro, a responsabilidade, a corresponsabilidade com os netos, né, que são meus filhos, que são filhos do Paulo também, acho que vai ter sempre essa relação, vai ser eterna, um vínculo que...
Sim, até quando nós temos crianças envolvidas, é muito natural que hajam discordâncias, até porque todos estão Sim. lutando pelo bem da criança, né, que é fundamental. Mas a rede, ela tem um papel na nossa vida que quem vive a rede sabe do que a gente está falando. Tem um ditado africano que diz: para educar ou criar uma criança é preciso de uma aldeia. E aí eu pergunto, né, meu amigo Chico, se é verdade esse bilhete. Será que nós precisamos de toda essa sustentação para colocar um ser humano em plena atitude? Porque muitos pais, que inclusive estão presentes, eles não conseguem formar esse ser humano. Isso também é motivo de vergonha?
Não, de vergonha de jeito nenhum. Nós precisamos e as crianças também. Estava ouvindo o Thales falar, eu me lembrei, quando meus primeiros filhos nasceram, a Yoyo está com 11 anos, o Loura vai fazer 10 agora. Tinha pouco tempo que tinha passado aquela novela da Glória Perez, da Índia.
Caminho das Índias.
Caminho das Índias. E tudo que eu queria era morar numa casa daquelas, assim, com 40 pessoas da família, sabe?
Junto ajudando.
Junto ajudando, né? Porque realmente é...
A gente sente falta dessa.
A gente sente muita falta, cara. E você, quando você tem filho pequeno, você já, naturalmente, quer você queira ou não, o seu sentido de privacidade já muda, né?
Sim.
Já tem mais outras pessoas na casa, você já não é completamente dono do seu tempo, já muda, né? Então, eu só pensava que eu queria viver naquela cena ali da Glória Perez. Mas quando a gente pensa em rede de apoio, acho que a primeira coisa que a gente pensa é nos pais. Porque todo mundo que é mãe, pai, é evidente que a gente sacrifica muito da nossa autonomia, sobretudo quando os filhos são pequenos, né? Sobretudo quando é um bebê.
Sim.
Né? E nós somos seres que, como adultos, a maioria de nós, nem todos, né? Mas a maioria de nós já constituiu uma rede desejante. Assim, nós estamos acostumados a ter o nosso desejo colocado em determinados lugares. E quando o filho vem, o filho convoca muito o nosso desejo, se torna o principal objeto do nosso desejo, mas se torna também o principal objeto das nossas obrigações. Nem sempre do nosso desejo, na maioria das vezes do nosso desejo, mas às vezes da nossa obrigação. E a gente precisa continuar desejando outras coisas, senão a gente se sente frustrado. Por exemplo, uma das razões, talvez a razão principal para a depressão que muitas mães têm pós-parto, no puerpério e tal, é isso, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, que é uma jornalista, que sempre trabalhou muito. E quando ela teve filhos, assim, ela ficou deprimida, porque, de repente, ela não conseguia mais trabalhar, ficava ali cuidando de criança. Então, é muito importante que a gente tenha rede de apoio, os pais, né? Para poderem preservar alguma coisa da sua autonomia, que é importante para os pais se manterem como seres desejantes e conseguirem criar bem os seus filhos.
Sim.
Conseguirem criar os seus filhos dentro de uma dinâmica saudável de desejo e não dentro de uma dinâmica de muita obrigação e que fica extenuante. Isso não é bom para os pais, não é bom para os filhos.
Porque você acaba projetando suas frustrações também, suas
exato.
Não realizações de desejos
e
profissionais
filho,
e tudo.
Exato.
No filho,
e o filho,
como se culpando
sempre.
Ele.
Exato.
Mas, na verdade, foi uma coisa que você abriu mão, talvez
exato.
Porque também a necessidade
Sim.
surgiu.
Sim.
Por exemplo, quando eles nasceram os meus, eu, às vezes, em algum momento, eu não conseguia ir no banheiro na hora que eu estava com vontade.
Sim.
Porque eu estava com um acordado, dando mamar, e assim, a hora do banho, não sei se isso aconteceu com vocês, mas era uma hora sagrada. Eu tomava um banho e falava, caramba, ai, que você está sozinho ali naquele momento. Senão, às vezes eu tomava banho de porta aberta, ia no banheiro de porta aberta, fazia número dois.
Sim, porque a gente não consegue as coisas mais básicas ali naquele começo, né?
Muito
mas o que eu ia dizer é que também é importante pensar isso da perspectiva dos filhos. Porque assim como os pais precisam de autonomia, e precisam fazer o seu desejo circular, né? Os filhos precisam também de outras identificações. Os filhos
Sim.
não vão viver com os pais para sempre, vão viver em sociedade, né?
Sim.
Então, e os pais, por mais conscientes que sejam de que os filhos viverão em sociedade, os pais têm um pouco de dificuldade, assim, a limitar os filhos. A gente limita, quanto mais consciente você vai limitar. Mas nada limita tão bem os filhos quanto a vida.
É verdade.
Bota o filho ali na escola, bota o filho fora do ambiente de amor devoto que os pais têm, né?
Proteção,
muitas vezes excessiva, uhum. né? Então, é muito importante para os filhos também que eles contem com outras identificações. Nesse sentido, a rede é importante, que é outro ritmo, outra pessoa. A pessoa vai lidar com você de uma maneira diferente. Um amigo seu não vai lidar com seu filho da mesma maneira, uhum. né? Seus pais não vão lidar da mesma maneira, para bem e para mal. Normalmente, os pais são mais permissivos, né? Mas as redes são, portanto, importantes para os filhos também, né?
E tem algo que é fundamental nessa hora, que é nós entendermos que a rede dá a liberdade de você ser você um pouco. Esse sequestro que você fala, que muitas vezes o filho, sem a intenção, ele acaba fazendo, ele te faz deixar de ser você. Já aconteceu assim de eu não saber que música eu gosto de ouvir, porque eu só estava ouvindo música infantil. E eu falei, cara, o que eu gosto de ouvir? Porque as músicas que eu gostava já não faziam mais sentido para mim.
Pode crer.
E eu falei, caramba, o que eu gosto de comer? Chega uma hora que você se perde no jogo. E é natural que isso aconteça. Mas aí é muito interessante que tanto o João quanto o Conde, mas eu vou dar uma focada no Conde, tem uma perspectiva diferente quando a gente fala de rede. Porque, na maioria das vezes, vocês foram receptores de uma rede. Você foi beneficiário de uma rede que você nem sabia que existia, quando você se deu conta e falou, caramba, tem uma rede que me protege?
Cara, só fui me dar conta disso muitos anos depois, assim, né? Meus pais se divorciaram, eu era muito jovem ainda, tinha, sei lá, 7, 8 anos. E minha mãe acabou se tornando uma mãe solo, cuidando ali de duas crianças. E aí, acho que o grande medo de uma mãe solo é fazer falta, né? Na vida uhum. daquelas duas crias ali, onde ela estava provendo tudo. E aí, cara, depois de alguns anos que a minha mãe tinha morrido, eu comecei a entender e a descobrir essa rede que ela tinha montado. Uma rede enquanto ela ainda estava viva e outra rede preparando para uma possível partida dela mais jovem, né? Então, tipo, falando dessa primeira rede, cara, às vezes eu não tinha coisa para comer dentro de casa. Então, eu ia na casa dos meus amigos ali da escola, estudava pela manhã, saía, já ia almoçar na casa de alguém e ficava ali e tomava um café da tarde. E aí depois, às vezes, minha mãe tinha condição de ajudar, às vezes minha mãe não tinha ali para compor aquela refeição ali, né? Às vezes ia para casa da minha avó, às vezes minha mãe dava um dinheirinho também para minha avó cuidar da gente. Uhum. Às vezes tinha condição, às vezes também não tinha. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, que depois que ela partiu, alguns amigos, e aí dos mais diversos tipos de amigo, de liderança comunitária, da liderança da igreja, dos meus vizinhos, falaram, cara, a Negrona, ela era sinistra, e ela uhum. nos fez prometer, isso vários amigos meus falaram, que a gente ia cuidar de você. Falei, cara, como assim ia cuidar de mim? Cara, ela fez a gente prometer para ela que se você estivesse fumando alguma coisa, se envolvendo com alguma coisa errada, indo pro lado do crime, a gente tinha que avisar ela. Falei, cara, mas como assim? Não tem nada a ver com esse rolê. Mas ela fez a gente prometer. E depois eu descobri que tinha um monte de gente me acolhendo, me protegendo, vigiando ali os meus passos, porque eu achava que minha mãe era uma pessoa muito... Tá tudo certo, fica aí na rua, eu confio em vocês. Mas, na real, ela já tinha montado uma rede de proteção. E tem uma outra coisa também da minha família, por parte de mãe, que eu só fui entender muitos anos depois, que eu me senti um pouco pressionado, assim. Tipo, eu achava que tava todo mundo querendo mandar em mim. Pô, minhas tias, meus tios, ó, agora que a sua mãe partiu, é a gente que tá aqui zelando por você. Eu entendi aquilo ali como uma pressão, e não como um cuidado, não como um carinho. Eu só fui entender isso muitos Caramba. Anos depois. Mas o curioso é que agora a gente está tratando como esse termo de rede de apoio. Acho que para a gente é o conceito de comunidade, né?
É.
Comunidade ali, pelo menos em periferia, é muito comum uma pessoa também cuidar do filho do outro, né? Vocês estão falando aí da casa com 40 pessoas. Isso é meio que o nosso dia a dia ali, né? Eu morava num prédio que tinha...
Muito boa observação, porque de fato, rede de apoio, eu acho que é uma expressão que vem de uma experiência de classe média, que é justamente quem não tem senso de comunidade. No senso de comunidade, isso é natural, mais natural, né? Tem uma proximidade maior, já tem uma expectativa de que o amigo ali, o vizinho, o parente ali, cuide, né? Classe média é quem fica... Rico tem muita... Né, pessoa que é muito rica tem muita condição de ter muitos funcionários, etc. e tal. Quem é mais pobre, mora em comunidade, tem um senso de comunidade forte, né? É a classe média é que fica mais...
E você está falando interessante, porque os acordos, eles ficam acordos muito, muito naturalizados. Então, assim, se eu chego em casa com meu coleguinha, ele vai comer na minha casa. E talvez ele fique ali, na hora ali, é porque não tem comida na casa dele. E está entendido para todo mundo. Sim. Ninguém precisou falar sobre isso. E aí, daqui a pouco, quando essas mulheres se encontram na rua ou em algum lugar, ela só fala, obrigado, você deu almoço para ele, né? Aí eu digo, não, vizinha, tá tudo bem. Então, as coisas se conectam. Eu acho que isso que é a grande sacada. Mas eu estava pensando nessa lógica de rede de apoio. Depois que Paulo Gustavo partiu, eu imagino que no período de luto, você precisou viver você um pouco e entender esse novo momento da vida. E aí você acabou precisando, acredito eu, de uma outra lógica de rede de apoio. Você encontrou a rede que você precisava para que você vivesse esse momento também, Thales?
Assim, esse projeto, né, de ter filho nunca foi um projeto que eu imaginei solo, assim. Eu sempre quis ter uma família. E no momento que eu perdi meu companheiro de vida, o pai dos meus filhos, eu tive muita dificuldade porque, ao mesmo tempo que eu precisei me encontrar, entender tudo que eu estava sentindo, processar tudo aquilo, a dor, eu tive o reflexo de ser para os meus filhos quase que as duas figuras, sabe? Eu tive essa necessidade, assim, eu sou um pouco controlador. Então, eu quis muito estar presente na vida deles o máximo possível. E eu vivi esse paradoxo, porque ao mesmo tempo eu sentia essa culpa, essa necessidade, essa vontade de nunca faltar isso para eles, assim, porque é um trauma, com certeza, principalmente esse luto coletivo, né, que a gente viveu. Foi uma comoção nacional, assim, claro. Muita gente tinha muita empatia pela nossa família e a história deles foi muito marcada. Então, eu queria tentar neutralizar isso ao máximo possível e a minha acaba ficando um pouco perdida nisso. Eu acho que a paternidade faz isso com a gente um pouco, a gente se coloca um pouco em segunda mão, mas, ao mesmo tempo, uma hora eu voltei para mim e percebi que eu precisava, acima de tudo, estar bem para criar aquelas crianças, entendeu? E ter energia, porque eles estavam com energia, eles têm uma vida, desejos... E eu precisei cultivar isso dentro de mim, acessar, mesmo tendo essa dificuldade. Então, a rede de apoio me ajudou também a viajar sozinho, quando eu precisava, viajar com os amigos, ou sair um dia, uma noite, com os amigos, me distrair. Mas eu tinha essa dificuldade um pouco, é como se eu não quisesse largar, assim, sabe? Minha mãe era muito assim, de ter sempre debaixo da asa. E eu estou aprendendo aos poucos, porque realmente eu vejo que é importante, é necessário... Igual o Chico falou, para os filhos, principalmente. Para a gente, muito, claro, mas para os filhos. Para eles terem uma outra experiência, para não serem tão apegados a você. Sim. E verem você bem, você com desejos, mostrando a eles que você tem esse fogo na vida, assim, essa vontade de conquistar
essa
as coisas, de viver.
É muito importante, tá?
E eu estou vendo, né? Estou me adaptando, assim, cada dia uma transformação. Não,
e isso que você faz educa demais, cara. Educa demais porque os nossos filhos, eles aprendem muito nos vendo fazendo. Então, é muito doido. Tem uma criança de 3, 4 anos que pensa que não está aprendendo, mas ele está aprendendo, né, Chico? Ele está olhando o que você está fazendo. Se você está se dedicando em excesso a ele, você está ensinando para ele que ele é o centro do mundo e depois ele vai ter dificuldade de desmentir isso na vida. E aí ele vai
muito mais com o que a gente é do que com o que a gente fala.
Exatamente. E aí faz uma diferença total. Ô Joãozinho, você acha que nós nascemos em uma rede ou você acha que nós precisamos desenvolver a habilidade de também construir uma rede de apoio quando nos damos conta que vamos precisar?
Eu acho que os dois, assim, acho que ter uma rede de apoio é uma sorte, né, para quem precisa, né? No nosso caso, a gente deu uma sorte, porque muita gente nasce com uma família, vamos dizer, alternativa, no sentido de uma mãe que morre, ou no meu caso, um pai que morreu, minha mãe muito jovem, trabalhando, viajando muito. Eu sinto que a minha mãe e meu pai fizeram um pouco isso, de montar, meu pai sabia que ia morrer, né, desde antes de eu nascer, meu pai já sabia que, enfim, tinha cirrose e não parou de beber, então não tinha muito como viver. E ele foi ali botando umas pessoas que ele julgava interessante, julgava cuidadosas, que poderiam me formar na vida de alguma maneira, seja afetiva, seja intelectual. Então, eu fui muito abençoado pela sabedoria dos meus pais em montar esse exército silencioso, invisível ali, que me ajudou muito. Então, a minha casa era vazia, assim, né? Porque minha mãe trabalhava muito, meu pai tinha morrido e tal. E aí eu fui para casa dos meus amigos, fui para casa do meu padrinho, da minha madrinha. Eu fui arrumando essa rede afetiva que me suportou durante muito tempo enquanto eu era uma criança cheia de insegurança, cheia de problemas, querendo trocar, querendo ser cuidado, querendo ter limite. Eu lembro muito do sentimento, porque a minha mãe, que me criava, ela é realmente uma mulher muito à frente do seu tempo, ou muito alternativa. Ela é uma pessoa assim que... Uma coisa que a minha mãe falou, que na época eu não entendi, e hoje em dia eu entendo muito, que vai de encontro ao que você falou. Minha mãe disse uma vez, a gente numa discussão, eu jogando umas coisas na cara dela, não sei o quê, e eu devo ter falado alguma coisa como você não se dedicou a mim o suficiente. Ela falou, a coisa mais triste do mundo é um filho ouvir de uma mãe que ela
se dedicou.
Não é se dedicou,
se anulou, se sacrificou.
É, porque essa conta vem, né?
É um peso na cabeça de uma criança. Você me sacrificou.
Eu sou responsável
pelo seu sacrifício. Eu sou responsável por você não ter podido desejar, amar, ter tesão, transar, ter amigo, ter trabalho. Não quero. E depois, mais tarde, eu entendi. Ela tinha razão. A minha mãe ser uma mulher antes de uma mãe foi muito importante para a constituição do que eu sou.
Sem dúvida.
Do entendimento que eu tenho das mulheres, dos pais, do que é uma pessoa forte. Então, isso é uma homenagem à dona Gilda. Mas aí eu sempre tive uma rede de apoio muito forte. Uhum. Tanto meus amigos... E aí também a sedução me ajudou muito no sentido de, tipo...
Tava tão bom.
Não, no sentido... Você vai entender o que eu tô falando, assim. Eu arrumava minha cama na casa dos meus amigos, eu comia os legumes, eu conversava com o pai, conversava com a mãe. Então, eu era um sonho na vida daquelas crianças. E o filho, o adolescente chato, maltratava os pais e eu era o fofinho. Então, os pais realmente me amavam.
Era consciente isso? Ah? Era consciente?
Olha, o nosso psicanalista Jurandir, ele vai dizer que cada gesto de sedução meu, de outrora até hoje, é só uma tentativa de arrumar um lugar para dormir. O que é triste e muito sábio da parte dele dizendo.
Engraçado que na vida adulta esse lugar para dormir ia continuar, mas ia mudar só um pouco
o conceito.
Mas o estranho é que, pensando na pauta de hoje, eu pensei que nessas casas, nessa rede de apoio, eu era uma fonte inesgotável de entretenimento. Eu fazia piada, eu gostava de fazer... ajudar na mala que a mãe ia fazer, ou no jardim, gostava de ajudar. Mas quando eu ia sofrer, quando eu ia ficar triste, eu corria para a casa vazia. Eu não queria passar a tristeza, até porque eu achava que aquilo ali ia ser pesado demais. Achava não, acho que sentia em algum lugar de mim. Que aquilo ali ia ser pesado, eu poderia ser expulso daquele lugar.
Sim.
E até hoje... Eu sou um sujeito que sofre sozinho, incapaz de dividir sofrimento com ninguém. Eu odeio, eu me sinto mal, eu sofro mais. E aí o lugar que eu gosto de sofrer é trancado. Eu gosto de ficar lá sentindo as minhas dores, me lamentando, pensando em solução e tal e tal. Fui crescendo, fui ficando adulto e aí eu pensando também hoje aqui, eu pensei, cara, eu sou um amigo muito maneiro. E eu sou um amigo muito maneiro, sou um amigo muito cuidadoso. Eu sou um amigo que faço questão de cuidar. Quando o Paulo morreu, a gente nem era tão próximo. Eu mandava mensagem pro Thales, eu falava, perguntava dele. Todo mundo perguntando de Paulo, eu perguntava, você, como é que você tá? Porque é uma coisa, mesmo a gente não sendo amigo, eu gosto muito de cuidar das pessoas. E aí é engraçado que isso, outro dia, um amigo meu compareceu na minha expectativa de cuidar de mim na hora que eu precisava. Cuidar não, dar um telefonema quando a minha cachorra morreu, eu fiquei chateado com isso. Porque é um cara muito próximo e tal.
Sim.
E aí eu pensei, mas ele... ser rede de apoio é facultativo, mas não dá milhagem.
Uhum. A gente não pode cobrar, né? Eu também gosto de cuidar, mas a gente não pode cobrar, mas é difícil. Porque a gente tem uma expectativa, porque a gente se doa tanto, mas é isso. E principalmente com filho, que isso também, esse cuidado tem que existir, porque você tem que se doar querendo, sabendo.
Você com o filho.
Eu com o filho, mas eu com as outras pessoas também, né? Eu acho que esse cuidado, como você sente com seus amigos, a gente...
Você se decepcionou com gente nesse momento em que você precisou de uma rede de apoio? Teve gente que você falou, pô, essa pessoa não tá me...
Eu guardo pouca mágoa, assim, eu até acho que eu tenho essa vantagem, sabe? Sério, eu guardo pouca mágoa, então eu não me lembro, mas com certeza... Eu já me decepcionei com algumas pessoas que não atenderam a minha expectativa de cuidado como eu gosto de cuidar.
Mas a expectativa é nossa, isso que eu acho que a gente tem que aprender.
É isso, é análise, né? A gente tem o benefício aí de fazer análise, de
você tem que cuidar
da cabeça.
Você tem que cuidar porque você ama cuidar, não para receber ali no futuro algum cuidado em troca.
E o cuidado, assim, querendo ou não, é uma moeda nossa de ser mais amado.
Totalmente.
Acaba que você cuida porque você também... Quer alguma coisa em troca, não que seja necessariamente cuidado, mas você quer aquele amor, aquele carinho.
Tem então, um narcisismo assim, aí nesse
cuidado. Não é só puramente um altruísmo. É claro que é, e amor aos amigos e tudo mais, mas tem um interesse
mas
também.
Mas eu acho que quando a gente vai crescendo, o cabelo branco vai chegando, você também tem pouco tempo para ficar cuidando dos outros. Na minha vida, por exemplo, eu não tenho tanto tempo. Então, assim, eu guardo o meu cuidado... Para quem eu sei que realmente merece, quem também vai cuidar de mim caso eu precise, eu quero um cuidado recíproco. Eu não fico desperdiçando meu cuidado com qualquer pessoa, não.
Eu acho que eu sou mais bobo que você.
Ah, não. Eu também.
Hoje em dia eu tento fazer isso, mas é difícil. Às vezes
não.
A gente
tem o Darwin,
né?
Tem uma seleção natural ali, claro, que você vai aprendendo com seus erros. Mas eu erro ainda. Impressionante. Tem uns assim que eu falo, caraca, ajudei tanto essa pessoa num telefonema, não me deu. E aí, eu acho que o exercício é falar, é não ficar esperando esse telefone tocar.
Sim, não.
E só discar quando você quiser.
De repente, recolocar essa pessoa também na prateleira. Como o Manuel falou, né? Assim, de repente,
bota
você
não
vai merecer tanto cuidado mais seu.
Estou preocupado em receber uma indireta aqui nesse...
Não, você ligou para ele quando a cachorrinha dele morreu.
Não, Chico é cuidadoso. Isso.
Derra o bloco aí dela.
Chico é cuidadoso, inclusive porque sabe o risco que corre.
Só por isso. Só por isso.
Mas é bom porque a gente, com o tempo também, vai vendo que o cuidado é fruto também de uma construção que nós fazemos. Tem uma cantora que eu sou completamente apaixonado por ela, tive a alegria de ter uma proximidade maior agora, que é a cantora Pepita, gente. A Pepita, mãe linda, adotou o pequeno Luca e ela vai aproveitar para contar para a gente que apoios ela recebeu nesse caminho da realização da maternidade LGBTQIAPN+. Dá uma olhada no carinho dessa mãe, se liga só.
Ser mãe do Luca, para mim não está sendo uma experiência. Está sendo um novo ciclo de muito amor, de muitas novidades, de muitas renovações. Ele, quando chegou na minha vida, ele mudou minha vida em todos os sentidos. Eu vivo num país cercado de preconceito e eu encontrei o amor mais puro e mais verdadeiro no meu peito, no meu colo. Não posso falar que tudo foi fácil, que tudo é fácil. O meu filho só tem 1 ano e 6 meses. A luta ainda vai ser muito grande, comigo e com ele.
Cara, eu vim fazer um show. Se eu falar pra vocês que ninguém veio pra me ver, tu acredita?
Mesmo você achando que eu não posso ter esse rótulo, eu sou mãe de um menino.
Eita, que fogo é esse, mamãe? Que fogo é esse, coisa linda da mamãe?
A minha rede de apoio como mãe do Luca. E eu tenho um cara que se chama Kaique, que é meu parceiro e pai do meu filho. Eu tenho uma sogra, eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã. Então eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Eu sei que tem manas minhas que não têm esse apoio, que não conseguem encontrar esse apoio dentro de casa. Mas eu acredito que quando a gente carrega esse sobrenome resistência, a gente consegue muita coisa. Então, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês aqui hoje é uma só. Tenha orgulho de você, do jeito que você é, da forma que você é. O amor é a maior via de respeito.
Linda.
Coisa bonita, né?
Linda demais.
Ah, eu tenho uma paixão por ela. Além de ser uma grande artista, é uma mãe. E é muito difícil você ver uma mulher trans nesse lugar de maternidade. Não é uma coisa tão habitual de se ver, né?
É uma vencedora, né, também, de tudo que passou, provavelmente, até chegar aí e perseguir seus sonhos. Que eu, que sou um homem cis, eu já tive muitas dificuldades, já me questionei muito por ser gay, se eu teria uma família num padrão que eu queria, assim, de companheiro, ter um companheiro de vida, ter filhos e criar filhos junto. Imagina ela, né, que teve que vencer tantas coisas, assim, eu admiro.
Ah, mas
muito.
Ela tem uma energia, assim, o bebezinho, assim, um amor. A gente fica grudado cantando musiquinha. Falando, chegou até uma pergunta aqui, que é o seguinte, do nosso Twitter, perguntando o seguinte: como amigo e familiar, como você acha que é a melhor forma de acolher uma pessoa que acabou de, entre aspas, se assumir?
Eu acho que é dando amor, mostrando seu apoio, é importante, porque muitas vezes a pessoa que está se assumindo ainda tem um pouco de dificuldade de abordar isso com as pessoas próximas, talvez por vergonha, por medo de não aceitação. Então é legal até às vezes você chegar e falar: você quer falar alguma coisa? Eu estou com você do seu lado, sempre que puder e para tudo. Eu acho que isso é o que a gente mais quer ouvir quando a gente está se assumindo, assim.
Ah, rola sim. Eu digo que alguns amigos, eu tive a alegria de receber a notícia verbalizada desse momento antes dos familiares, e eu me sinto muito orgulhoso disso. No próximo bloco, a gente vai falar sobre um assunto que eu estou muito curioso, que é o seguinte: será que quando a gente quer mudar de vida mesmo, mudar de vida, resolve quando a gente vai lá e muda o cabelo? Tem gente que faz isso, né? Cria mudanças externas. Sei lá, tá meio triste, tá desanimado em casa. Aí o que que faz? Vai no shopping, se enche de roupa de presente. Pronto, não estou mais... Será que esse negócio funciona? A gente vai debater se mudar o exterior muda realmente o nosso interior. Aproveita, vai lá na nossa hashtag Papo de Segundo no GNT e conta que mudanças desse tipo você já fez e que em alguns momentos deram errado. A gente quer saber também o que deu certo, porque às vezes a coisa funciona, né? E a gente está falando de orgulho aqui, a gente está muito orgulhoso hoje aqui no nosso grupinho pelo seguinte, gente, o nosso querido Conde, Conde Zila, está aqui na frente. Ele acabou, Thales, de abocanhar 3 troféus.
Uau!
Mas assim, a gente está falando de 3 leões de Cannes no
Nossa,
festival.
Chique,
é mole isso. Tanto que a gente estava aqui quase cantando o Hakuna Matata para ele. Por quê? Porque ele é o nosso Rei Leão com seus leõezinhos. Eu quero saber o seguinte: como é que é esse tricampeonato, Condzilla?
Cara, foi dureza chegar nesse lugar aí, hein? Porque, tipo, a gente que veio de quebrada e colocando o nosso sonho, a nossa arte ali dentro de uma peça associada à indústria publicitária, que tem um nível de excelência muito alto, né? E na nossa categoria, eu achei isso muito louco, assim, porque você gostou da sua música? Gostei. Gostou muito? Gostei. Escuta essa aqui que você está competindo com a Rihanna. Escuta essa aqui que você está competindo com o Pharrell. Então, tipo, estar no mesmo lugar que essas pessoas que são a nossa referência na música, dentro de um festival de publicidade, né? Que, assim, acho que o santo graal da música é conseguir recurso da publicidade para fazer uma mega produção, um nível de excelência muito grande, né? E estar competindo com essa galera. Foi a primeira vez que eu fui jurado em Cannes também e conseguimos 3 leões aí, 2 de bronze e 1 de prata, mostrando a cultura da periferia. Mas tem uma coisa que eu fiquei na cabeça, assim, muito. Tipo, primeiro que eu tava ali naquele debate, discutindo todas aquelas peças em inglês, cara. E eu fiquei pensando assim, cara, o nosso povo brasileiro é muito potente, é muito forte em diversas áreas e a criatividade é uma delas, assim, né? O Brasil é case, ganha uma porrada de troféu nesse festival. Se o brasileiro falasse inglês fluente e a nossa moeda fosse 1 para 1, eu acho que a gente não ia estar arrumando as nossas empresas para vender para algum gringo. Era a gente que ia estar comprando essas empresas gringas.
Eu acho.
e a gente ia estar disputando com muito mais propriedade esse lugar aí, apenas pelo fato do inglês, cara. O inglês fluente faz muita diferença, mesmo com esse pouco recurso que a gente tem, né? Esse câmbio aí, 5-1, 6-1, e a gente com o inglês ali marromeno, a gente tá caindo para dentro e o Brasil é muita referência. O Brasil é muito respeitado nesse festival.
Eu acho que você está falando legal, porque, inclusive, essa dificuldade estimula também uma criatividade que vai para lugares que essa galera não foi. Por falar em lugares, quero dizer a vocês que o Conde foi para Cannes, mas ele não foi sozinho. O que, que ele fez? Ele levou todos nós junto com ele no coração e vai mostrar agora um passeio nos bastidores do festival. Senhoras e senhores, assistam aí, fiquem ligados que a gente já volta. Vambora. É isso, meu povo. Voltamos com o nosso papo de segunda com o Thales Bretas, que vive um momento de diálogo e negociação em casa.
É, o dia inteiro, gente. Essa fase, educar é muito difícil, né?
Assim, é isso.
E principalmente sem um companheiro agora, assim, que eu acho que essa corresponsabilidade também é importante. É conflitante, muitas vezes, porque cada um tem a sua bagagem, mas eu sinto falta, assim, às vezes, de trocar e não ser a única responsabilidade por alternar, educar ou deseducar, sabe?
Sem dúvida, claro.
E pelo que você conhece do Paulo, você sabe exatamente onde é que ele ia dar a virada, né?
Eu sei, mas sempre surpreende um pouquinho também, claro, né? Mas eu tento... Claro. Ele educava bem, assim, eu acho que ele era rígido.
Ele era?
É, era.
É mesmo? Sabia, era. Eu diria o contrário. Diria
não,
que era
acho que porque... A mãe, né? Essa mãe que ele fez também no cinema e tudo, era uma mãe mais rígida, que amava totalmente muito, mas que botava limite, que acho que ele seria bem assim também, por esse lado.
Ah, mas é isso.
Mas é importante a gente botar, né? E eu sou sempre o chato, né? Porque eu sou esse cara que tem o único que tem que botar limite. Então eu fico conversando. Hoje mesmo Zé Rafael, meu assessor e amigo querido, estava lá em casa me esperando para vir agora para o papo. E presenciou uma conversa, assim, papo cabeça com os meus filhos, assim, dizendo que é importante não ferir, respeitar o corpo do outro, porque um tinha batido a porta no outro, só que foi sem querer, aí ele ficou falando que foi sem querer. Ai, mas é fofo, é gostoso, sabe? Quando eles começam a conversar, prestar atenção, trocar, é muito bom.
É, e quando o resultado chega, assim, a gente... Ah, se sente muito orgulhoso, tipo, aí, ó...
Foi muito bom.
Amores, olha só, nesse momento agora que nós estamos, a gente vai fazer um debate que eu tô muito curioso de ser feito, até para ouvir a opinião dos meus grandes amigos aqui. Muitas vezes, a gente tenta mudar a nossa fachada com o interesse de mudar o nosso interior. Do que eu tô falando? Muitas vezes, por exemplo, sei lá, você raspa o cabelo para começar uma nova fase da vida. Sabe? Quando você muda a bela viola por fora para dar um jeito no pão bolorento por dentro, será que isso acontece de fato? E eu queria saber de você que está do outro lado, que upgrades você já deu na sua lataria, para resolver algo que estava aqui dentro? Rasga tudo na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT. Thales, você é dermatologista. E aí eu queria saber de você, com muito carinho, que mudanças que muitas vezes acontece na vida, que impactam na nossa pele e fica muito evidente. E quando, muitas vezes, alguma mudança que a gente faz por aqui, impacta aqui. Quando é que rola isso?
Eu acho que isso é muito interligado, né? Eu falo até que a pele, ela tem uma origem embrionária na fase de desenvolvimento das células ali do embrião, em comum com o sistema nervoso central. Uma parte da pele deriva do ectoderma, igual o sistema nervoso central. E não sei se isso tem alguma relação, acho que cientistas devem buscar um pouco mais sobre isso, mas muita coisa do sistema nervoso central, da sua psique, do seu estado mental, reflete na pele. E a sua pele também interfere completamente no seu estado mental, porque é a sua apresentação com o mundo, né? Assim, então, ela interfere na sua segurança, na forma como você se vê e se apresenta para o mundo. E eu vejo isso muito, por exemplo, em algumas doenças de pele, tipo vitiligo, psoríase, lúpus, que tem crises em momentos de crise também mental, em momentos difíceis. Eu mesmo tenho psoríase, minha família também tem, e eu tive poucas crises na vida, mas muitas coincidentes, assim, com a perda do meu irmão, com a perda do Paulo... E eu tive muitas lesões e depois elas regrediram, sabe? Uma forma diferente. E minha irmã também. Claro que a genética é importante, né? Só tem psoríase quem tem essa genética, e o fator ambiental é super importante. E da mesma forma, eu acho que as mudanças de dentro refletem muito também na sua pele. Porque primeiro, por exemplo, hábitos que você adota de vida, alimentação que você bota para dentro, o que você faz de exercício físico, como você se sente, isso tudo impacta na sua apresentação. Você se sente melhor também para se cuidar mais, para estar mais bonita e se sente mais bonita com o que você é ali também.
É, faz sentido total.
Eu acho que eu vejo isso muito no consultório e sinto também na vida, sabe?
Eu tenho a teoria de que de gente ruim envelhece mal.
Gente ruim envelhece
eu
mal?
Eu acho. Aquela pessoa que, sabe, é ruim por dentro, assim, você vai vendo envelhecer, vai ficando ruim. Gente legal, eu vejo, sempre vai ficando mais bonita, assim. Aquele, é, a coisa do base nenhuma científica, não. Eu só olho para a pessoa e falo, tá vendo, essa pessoa aqui não é legal. É... Mas tem isso da pessoa estar radiante, a pessoa estar feliz e a pessoa ficar mais bonita.
Eu até falei disso no podcast também, assim, que eu acho que a beleza hoje em dia já não é mais aquele padrão que a gente vê de atores lindos. E a beleza é muito relativa, segurança, é, tem tanta coisa envolvida, né? A pessoa legal é mais bonita, mais interessante.
Sim.
E eu acho que é isso mesmo, reflete o de dentro por fora.
Não, até porque, é, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita afta, inclusive estou com afta hoje. Toda vez que eu me estresso, a afta brota de um jeito, e a pele da boca é uma pele, né?
Sim, exatamente.
Então, assim, se dá esse efeito na minha boca, pode dar na minha pele também, pode, minha pele pode descascar mais.
O Manuel fazendo consulta.
É.
Começou. Isso claro. Eu tava querendo fazer, eu tô me segurando, se você fizer, eu vou fazer. Seja pode me perguntar aqui.
Vambora, cara, gente, assim,
eu tô doido pra perguntar como é que eu tiro olheira. Vocês não acham que minha cara é desse jeito aqui, né, gente? Tem um senhor do reboco aqui, porque minha cara toda... Depois eu quero saber de olheiras. Mas antes disso... O meu amigo João, eu queria saber se você tinha comentado agora sobre a galera que envelhece mal muitas vezes porque são pessoas que não têm um comportamento elogiável com relação à vida. Você já teve na vida vontade de ser diferente do João que você é hoje ou do João que você era? E se isso rolou, cara, como é que você correu atrás da mudança?
Ah, eu acho que eu fui. Acho que a gente sempre. Difícil você gostar satisfeito, é, principalmente na adolescência, na pré-adolescência, onde as pessoas são cruéis à sua volta, você tem aquela composição corporal que eu chamo de potro, né? Que é meio desengonçado, não sabe onde bota o pé, não sabe onde anda, como é que faz. Eu, particularmente, eu era o famoso gordinho na infância, e isso me incomodava, porque, enfim, faziam muito bullying comigo, não sei, essas coisas de criança. Criança é um bicho cruel, né? Hoje em dia tá melhor. Eu tava conversando com o filho de uma amiga minha ontem, de 13 anos,
muito,
eu perguntei,
mudou muito,
estudou lá na Eleva, eu falei assim, como é que é bullying? Ele falou, cara, hoje não tem.
Não tem uma política de educação muito forte, eu sou a favor. Às vezes passa um pouco da conta. Mas, porra, nos 80 era muito cruel, velho.
Sim. Você denuncia ali, você denuncia e acabou. Já é um negócio... Mas anos 80, 90, 2000, era muito cruel. Diziam, falavam até em bullying educativo. E, então, era aquelas crianças...
Que doideira isso.
Expressão maravilhosa.
Eu falo isso porque eu tinha um dos meus amigos, que hoje em dia é meu amigo, que fazia muito bullying comigo. Eu era o pele, usando uma... expressão bem antiga, eu era completa, eu era o último da cadeia alimentar, fato, eu era apanhava do fraco.
O que é o pele?
Não sei. Pele é o pele
objeto
é o
do bullying, o cara que é mais zoado.
O cara que é mais sacaneado de todos. Porque assim, na escola tem um cara que sempre tem um pior que você, sempre tem um que você bate. Ele me bate, mas eu bato em você, sabe? Eu era o último, eu não tinha com quem discutir. E eu acho que eu usei isso muito bem de motor.
Criou a porta dos fundos.
Mas... Acho que o bullying pode ser transformador também, pode. Mas ele pode ser muito agressivo, né? Mas
não, é isso. O João está dando razão à expressão bullying.
Não. Eu não dou razão de jeito nenhum, mas não, eu acho. Eu concordo que, assim, por exemplo, eu também sofri bullying de viadinho, de tudo, e eu acho que foi cruel.
Eu
foi
também sofri
foda
bullying
pra mim.
De viadinho, só pra te falar. Porque, não, cara, sensível.
A cara do Thales é ótima.
A gente conversa sobre isso depois. Mas eu... Mas isso me fez crescer também de alguma forma. Total. Só que tem gente que não tem estrutura emocional e se mata. Exatamente.
É, não dá para você deixar acontecer, porque em alguns casos pode ser muito violento.
Que não mata, engorda, mas às vezes mata.
Mas às vezes mata.
Às vezes mata.
Exatamente. Enfim, tudo isso para dizer que eu acho que eu usei isso como motor e fui fazendo as coisas e fui... Mas sempre, assim, eu acho que essa coisa da mudança visual, estética, para você, ou pelo menos se sentir numa vida nova, ou pelo menos se sentir... Às vezes não é nem bonito, às vezes é diferente. Uhum. É, eu, cabelo, vira e mexe, dou um corto, porque, sei lá, dá uma sensação de que você está mudando. Na pandemia, fizeram até um estudo interessante... que a gente não está acostumado a ficar se olhando, né? Então, na pandemia, as pessoas foram se deprimindo muito e ficando mais tristes porque começaram a se ver no Zoom. E aquela luz horrível, aquela câmera horrível.
É muito ruim.
As pessoas não estavam preparadas para se encarar, para encarar a sua própria cara. É, então, essa relação da gente com o próprio... com o que a gente apresenta e como a gente se vê, porque a gente é muito mais cruel com a gente do que o mundo. Às vezes eu olho para minha cara e falo, meu Deus do céu, o que aconteceu?
Eu vejo você aqui, eu falo para a gente.
Não fala não, que eu vejo esse olho brilhar. Mas as pessoas, outro dia eu acho que eu falei para um amigo meu, eu falei, não, tô com essa cara horrível. Ele falou, que cara, tá todo normal.
Tá
cara,
igual,
tô, cara.
Melhor que você não.
Sempre, cara.
Eu acho que esse fenômeno que você falou da pandemia, eu classifico como duas coisas paralelas e que agravantes, né? Uma que foi o maior contato com tela, com você se vendo, vídeo e tudo mais, e um maior contato com coisas irreais que acontecem, que a gente, que muitas vezes quem não trabalha com isso não sabe que é irreal, tipo edição de imagem, Photoshop, maquiagem. Sim. Isso você também passou, da mesma forma que você passou a se olhar mais, várias pessoas postavam coisas o dia inteiro, a pandemia era um momento mais introspectivo
de tela. E pessoas colocando como
bonitão. Pessoas com muito filtro e muita gente linda, numa vida linda. E acho que isso...
E no contraponto tinha você na telinha ali, se olhando.
Você ali no Zoom, com a telinha de webcam, bem pixelada.
E o chefe mandando abrir a câmera, que você começava a reunião com a câmera fechada, ele... Vamos abrir a câmera, gente? Aí você tinha que abrir a câmera. Ô, meu Deus do céu, era complicado. Eu comecei a me achar mais feio quando eu fui no dermatologista. Que ele colocou aquela lente de zoom que pega a pele e você vê que sua pele parece a cratera da lua. Eu falei, gente, como... De perto, eu sou muito mais...
Fazem de propósito.
Esse eu acho que é isso. Dermatologista...
Você gasta quanto for. Cara,
eles são...
Não,
eles
tem dermato que faz. Eu sou, assim, sou contra. Eu já tive... Gente... Tem, assim, eu já recebi pacientes que falaram, ah, fui em fulano de tal, ele acabou com a minha autoestima, porque falou que eu tinha que fazer muita coisa, que minha pele tava isso, minha pele tava aquilo. Eu acho, assim, que primeiro a pessoa tem que estar autoconfiante e sabendo o que vai buscar quando vai também num profissional desses. Mas eu sou totalmente a favor de você, primeiro, enaltecer a pessoa, até para ela se sentir com mais vontade de ter um autocuidado, falar o que, que é bonito nela. Às vezes falo, nossa, Chico, mas seu olho é tão bonito.
Achamos o nosso dermato, Chico.
Não, exatamente.
Achamos o nosso dermato.
Não estou me promovendo aqui, não, mas eu acho muito delicado mesmo você falar da autoestima da pessoa e você acabar com ela, porque é uma pele perfeita, porque você tem poros e você tem... Sabe, peraí, vai ver primeiro o que é bom e como você pode melhorar, sabe?
Vale para tudo.
Vale para tudo, né?
Sabe o que eu lembrei? Que quando a gente se conheceu, eu tava fazendo um tratamento, né?
Tava.
Ele tava.
Brother Conde, inclusive aproveitando que você lembrou desse fato, teve alguma mudança externa que te impactou internamente? Coisa que você mudou e disse, cara...
Eu posso até responder. Quer que eu responda pra você?
Putz, teve, cara. Teve. Eu sofri um trauma quando eu tinha 6 para 7 anos. Eu tava na escola e o moleque... Eu tava sentado e o moleque caiu, brincando, caiu assim. Eu bati a boca no chão e quebrou um pedaço do meu dente. Eu tinha uns 6, 7 anos. Foi a primeira vez. E aí, quando eu tinha uns 11 anos... Eu tive a brilhante ideia de ir para a cachoeira com os meus primos e fui pular de uma pedra para outra.
Isso.
E eu também escorreguei, outro trauma. E eu lembro que quando eu caí, passei a língua assim, cara. Sentiu-se. Tava sentindo só o pó. Só o pó.
Farelinho.
Cara. E aí eu mostrei pro meu irmão. Olha só que louco isso. Mostrei. Cauê. Eu acho que eu quebrei o dente. Ele falou assim, não quebrou não, pô. A boca cheia de sangue. Mostra aí. Aí fez assim... Não, pô, tá normal. Eu falei, não tá, cara. Tô sentindo um pó aqui, meu dente tá todo cerrado. Joguei uma água e falei assim, ele começou a chorar. Meu irmão começou a chorar pra caramba, tá, não sei o quê, porque eu acho que ele lembrou da minha mãe também, que tinha um trauma quando tinha uns 10, 11 anos, e o dentista arrancou o dente da frente dela.
Caramba.
E aí, olha que louco, depois que eu consegui ter acesso a recurso pra fazer tratamento nos dentes, minha autoestima mudou pra caramba e eu consegui superar muitas coisas da minha adolescência. Como, por exemplo, eu não sorria.
Quanto tempo você ficou sem sorrir?
Ah, cara, acho que um pouquinho menos de 10 anos, assim. Tipo, sei
todo
lá,
esse tempo
eu
tava com o dente quebrado?
Eu quebrei com 11, acho que fiz meu tratamento e eu já tinha uns 25. Então, esse período, às vezes eu tinha dinheiro pra fazer, botar resina e ficar com o dente em dia. Às vezes eu não tinha o dinheiro, quebrou, quebrou. E aí eu ia pra escola, a molecada me chamava de dente de gráfico. Que o gráfico...
Criatividade gráfico do bullying é uma coisa assim, dolorosa, né?
Ou então dente de serrote, ó, o dente de serrote aí. Meu dente era todo quebrado. Então, tipo, eu ficava muito tímido pra sorrir nas fotos, pra conversar com algumas pessoas. Aí depois eu fiz esse tratamento e meu irmão acompanhou esse tratamento comigo. E ele também acompanhou essa minha luta e essa minha dor junto com a dor da minha mãe, né? E aí meu irmão depois veio se tornar um dentista.
Ou seja, impactou
isso. Olha só, que louco isso, né? Mas nesse festival aí que a gente viu agora...
Agora pode quebrar à vontade, né?
Agora você pode.
Pode ficar quebrado.
Cara, inclusive teve um dia que quebrou no... Essas coisas acontecem pra caramba, né? Dia 31 de dezembro quebrou meu dente, velho. E aí eu tava com o meu irmão, os dois amigos da faculdade, e aí fizeram ali uma gambiarra ali e deu certo. Ainda bem que tinha um dentista dentro de casa. É, nesse evento aí que eu fui de Cannes...
Botar no gesso, né?
É, vai botar uma massinha lá, secou com o celular e vambora. Nesse festival aí de Cannes tinha um case que eu achei muito interessante. E aí, não sofri dessa mesma dor, dessa mesma patologia ali, mas eu entendi sobre a segurança, sobre a autoestima. Era uma marca de enxaguante bucal que fez uma campanha na Tailândia com crianças que tinham lábio leporino. Então, eles fizeram um coral só com crianças, e aí cantaram ali uma canção, e depois apareciam alguns adultos que já tinham feito tratamento, né? Já tinham feito a cirurgia ali e tal, não sei o quê. E aí eu falei, cara, eu acho que pra gente, assim, é uma coisa mega simples, mas quem tá com essa insegurança, quem tá sofrendo dessa dor, de repente deixa de ir numa entrevista de emprego, deixa de se relacionar, porque não tá seguro, porque não tá bem, né? Então, cara, eu sou mega a favor aí, quer pintar, tá meio grisalho, quer pintar o cabelo, pinta, quer fazer um implante, quer fazer, dar uma...
Olhando no teu olho, você viu?
Não, cara, eu tô começando aqui já, certeza, né? Começando a dar um grisalhinho, eu vou meter tinta,
cara, eu sou assim, o meu sonho é que os homens descubram a maquiagem. Cara, a hora que os homens descobrirem a maquiagem, vai entender que, meu, você deu um reboco aqui, você fica bem no rolê. Amores, olha só, a gente já volta, porque você sabe que nós estamos no mês junino, festa junina rolando, e aí nós vamos ter a nossa barraquinha, e diferente da festa junina convencional, nós vamos fazer o correio deselegante. E eu quero saber que mensagem desrespeitosa você já foi obrigado a receber na sua vida. Vai lá na hashtag Papo de Segunda, no GNT, e bota pra fora. E, obviamente, como nós estamos também no mês do orgulho LGBTQIAPN+, a gente convidou ícones dessa sigla para contarem para a gente um pouco sobre a sua rede de apoio. Quero aproveitar para lembrar você que está do outro lado que a Globo tem uma plataforma de doação, o paraquemdoar.com.br, que conecta pessoas a instituições. Nesse mês, o destaque é para projetos que apoiam a causa LGBTQIAPN+. Olha o QR Code aqui na tela, pega o seu celular, abre a câmerazinha, aponta a câmera do seu celular para cá, conheça os projetos e você pode doar qualquer quantia. Hoje, a linda Carol Biazin vai estar no nosso kit de sobrevivência. Vamos ver? Se liga aí, daqui a pouco a gente já volta, tá?
Acho que o mês do orgulho, pra mim, é até difícil de falar, porque eu sou o ano todo gay. Eu acho que pra muitas pessoas, um mês de afirmação, um mês que a gente se sente muito abraçado, a gente vê tanta gente falando sobre a gente, então é um mês pra gente ter orgulho de ser quem a gente é, né? Eu recebo muita mensagem, principalmente de muitas meninas. Eu acho muito lindo essa identificação, principalmente com as músicas. Eu acho que é a forma mais sincera que eu posso ter de expressar sobre minha sexualidade através da minha música. Outra vez, mais uma vez, você me acolchou. essa identificação, ela é muito forte. Você saber que tem pessoas que estão ocupando lugares que é igual você, é o mais poderoso possível que se pode ser feito dentro da comunidade, assim. Como uma pessoa assumidamente lésbica, como uma pessoa que tá ali cantando sobre amor para outra mulher. Então, acho que a comunicação fica mais fácil. Tomara que a gente não sinta mais medo de amar, que a gente não sinta mais medo de expressar quem a gente é. Desejo pra gente um ótimo final desse mês, mas que não seja só esse mês, que seja durante todo o ano, todo o resto da nossa vida. A gente seja bem-vindo nos lugares, a gente seja acolhido. Ninguém merece menos do que isso. Então é isso, beijo pra vocês.
Papo de segunda voltando na sua telinha com ele, nosso convidado. Thales Bretas, inclusive, é convidado para essa nossa festa junina. Mas ao contrário das festas e quermesses que vocês aproveitaram aí nesse período, nós vamos distribuir e vamos falar sobre os correios deselegantes. Ou, pelo menos, reclamar daqueles que nós já recebemos na vida. E eu quero saber de você, que tipo de mensagem chata você já teve que receber e quais as mensagens que são difíceis de entregar? Conta para a gente na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT. Ela está aberta para vocês cometerem as vossas deselegâncias. Ô Thales, eu queria saber de você o seguinte, quais foram as desculpas mais esfarrapadas que as pessoas usaram para serem deselegantes? Tem gente que fala, porque eu sou muito sincero. Não, eu só falo isso para você porque eu sou corajoso. Não, o meu jeito é esse mesmo. Já teve esse tipo de situação de você falar, não, querido, você só está sendo babaca mesmo?
Eu acho que não tem desculpa para babaquice, não. Eu acho que você pode sempre ser elegante e, ao mesmo tempo, ser sincero, ser corajoso, ser de personalidade difícil. Eu acho que existe um mínimo de respeito e delicadeza no trato com outro ser humano, com o próximo. Já recebi, sim, mas eu não aceito esse tipo de desculpa, não.
Não aceita, né?
Não. Eu falo, não, você é sem noção mesmo, delicado, grosso, mas tudo bem.
Já teve que falar ao vivo na cara assim também? Já rolou de ter que dizer na cara assim da pessoa dizer?
Eu falo, mas assim, não é modéstia, não, mas é que eu geralmente sou um pouco mais delicado para falar. Então, eu falo numa sutileza, assim, eu dificilmente sou indelicado, grosso, sabe? Mas eu falo, eu sou muito sincero. Mas eu consigo passar o recado. Eu acho que tem sempre uma forma sutil e delicada de passar um recado.
Ouvindo você, eu fico imaginando, por exemplo, não consigo projetar o Chico, que para mim é um mar de delicadeza, um Lorde com grosseria. Já teve momentos em que as pessoas viraram para você...
Não consegue mesmo?
Não, eu realmente não consigo. Assim, eu não consigo. Já teve gente que disse, ai, Chico, que grosseria.
São só seis meses.
Eu sou muito reativo. Dificilmente, Manuel, vai partir de mim...
Mais grosso que porta de igreja.
Que dedo destroncado.
Mais grosso que porta de igreja.
Mais reativo.
Quando é que vem essas reações?
Então, eu estou completamente com o Thales, assim, no trato cotidiano, eu procuro ser muito... Eu sou uma pessoa delicada, eu tenho muita escuta, Manuel, assim, eu escuto realmente com muita... Eu gosto de escutar, minha visão de educação de criança é muito baseada em escuta, em linguagem, minhas relações amorosas são muito baseadas em linguagem, é o que eu vivo, né? Eu trabalho com linguagem, então... Mas eu sou muito reativo. Então, assim, se eu sofro uma agressão, a minha tendência imediata é responder com uma agressão, entendeu? Então, por exemplo, redes sociais, né? Eu não sou objeto de ódio, o que é uma coisa interessante, que a gente... Rede social é um lugar onde circula muito ódio. Mas eu tenho, e eu acho que é por isso que você começou falando o que você falou, eu tenho um modo de olhar para o mundo e, portanto, de exercer esse olhar falando, que é complexo. Eu procuro escutar perspectivas diferentes, mesmo aquelas que, a princípio, são estranhas a mim. Eu procuro escutar com honestidade, sem desqualificar de cara. Escrevi um livro ano passado chamado Diálogo Possível, onde eu trato todas as ideologias políticas com muita seriedade. Eu leio as coisas com seriedade, procuro valorizar os argumentos que são bons, né? Então, isso tudo faz com que eu tenha passado esse período todo de bolsonarismo, escrevendo regularmente sobre política, sem ter sido quase, assim, nunca atacado como objeto de ódio, ameaçado. Não sou. E também, ao mesmo tempo, eu não sou uma pessoa muito grande, assim, eu não tenho 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores. Então, também isso me protege mais, nem quero ter. Mas eu sou muito objeto de ignorância, Manoel, e de outras formas de poluição cognitiva e afetiva. Eu te confesso que eu tenho até vontade de escrever um livro sobre isso. Eu só não escrevo porque seria ele mesmo um livro deselegante ou arrogante. Seria difícil de dar a esse livro um tom que não fosse irônico, sarcástico ou arrogante. E são registros com que eu não gosto de trabalhar. Ah, dificilmente sim, você vai me ver sendo irônico, por exemplo. Eu não gosto, porque a ironia, que é um belo recurso literário e tudo, a ironia, ela tende a ser um pouco ofensiva, ela machuca um pouco as pessoas, ela deixa as pessoas um pouco na retaguarda. E como eu procuro ter na minha fala pública assim, algum nível de transformação, o meu ideal, o meu horizonte de escrita é que as pessoas me ouçam e estejam abertas ao meu argumento. Então, eu procuro que a minha linguagem deixe as pessoas em um estado receptivo para isso. Você vai com a ironia, elas já se armam mais um pouquinho, né?
Verdade.
Dito isso tudo, de novo, assim, eu sou muito objeto, eu gostaria até de pedir às pessoas assim, que me seguem no Instagram, assim, para não fazer isso comigo, assim. Eu não gosto.
Mas você responderia?
Você fez a coisa mais errada da sua vida.
Eu sei, o João. É. Você tem razão. O João...
Então, e agora as pessoas que querem ter contato com você vão falar assim...
Aí ele vai me notar.
Esse A é sem crase. Acabou.
Isso eu também não gosto. Não gosto que corrijam eventualmente falhas minhas de português.
Que não existe.
Não, porque eu não acho
que... Assim, você está dando manual de instrução para quem quer te irritar. Você sabe disso, né?
Dá para cortar, Bela? Mas, enfim, eu sou grosso. Aí, volta e meia, quando uma pessoa me irrita, assim, volta e meia eu faço um disclaimer no Instagram e falo, gente, é o seguinte, poluição cognitiva, ou eu vou responder com grosseria... Ou eu vou deixar cair num silêncio ali, ou eu vou bloquear, entendeu?
Bloquear é o melhor. Bloquear é...
Olha, preciso. Eu vou te falar, João, a única coisa que eu realmente acho que esses engenheiros do Vale do Silício, sobre os quais eu não tenho a melhor das opiniões, tenho dito isso aqui repetidamente, a única coisa boa que esses caras fizeram foi o botão de bloquear.
Ah, eu vou te ensinar...
Eu uso sem moderação.
A melhor coisa...
Diga.
Restringir.
Nossa, isso é
essa eu vou te ensinar. Né? A pessoa fica te seguindo, ela fica ali te dando ibope no sentido de seguidor e ela não pode falar mais nada.
Tá vendo? Depois você me ensina.
ô, João, aproveitar seu ensejo. A ironia, a indireta, ela é uma elegância ou ela é muitas vezes um recurso utilizado por covardes que não conseguem dá um papo reto.
Isso foi uma ironia?
Não, hipótese nenhuma.
Isso foi uma...
elegância, porque elegância. Você sabe que eu te amo. Pare com isso.
Não, acho que ironia, assim, eu gosto muito de ironia. Eu gosto, acho que quando com criatividade sendo usada, eu acho um recurso interessante. Mas também é um vespeiro, porque às vezes você dá de cara com o Chico Bosco, ele vai querer comer a sua alma por causa da ironia.
Depende. Em política,
não, mentira,
é que eu não gosto,
você é um fofão. Só que tem uma hora que cutucam o lobo branco, não pode cutucar o lobo branco. Então, acho que tudo na vida, dependendo do contexto, vale. Eu acho que tudo isso, como o Thales falou, se você colocar ali uma colher de sopa de elegância, em qualquer coisa você vai bem.
Concordo com você, acho que elegância sempre funciona. Inclusive, quero agradecer ao nosso convidado extremamente elegante dessa noite, Thales. Foi um prazer estar com você aqui, falar sobre família, te ouvir e parabéns pelo cara que você é, pela família que você tem, pela rede que você tem. Agradeço aos nossos debatedores, coisa mais linda.
Mas
e, obviamente,
aqui com o pescoço, Thales.
Muito obrigado pela
convite. E, obviamente, que eu agradeço também a você que está em casa, que recebeu a gente. Segunda que vem, nós estamos juntos novamente. Eu tenho um encontro com você, obviamente, na quarta-feira, no encontro. Beijo no coração. Vamos, que nosso papo de segunda está encerrando agora, mas semana que vem estamos juntos novamente. Bora que embora.
Obrigado, Daniel.